Números Redondos. Patrocínio Placar.pt. A Primeira Liga com mais uma paragem e mais um balanço e a seleção de Portugal rumo ao Euro 2020. Boa tarde, bem-vindos. Números Redondos e todas as histórias que só os números podem contar. Viva João Nuno Coelho.
Boa tarde, Teófilo, e todos os ouvintes.
Mais uma paragem no campeonato. Vamos aos destaques do que ficou num novo ciclo.
Exatamente. Estamos numa espécie de duplo marco no campeonato, porque terminou no passado fim de semana mais um ciclo competitivo, o terceiro, e estamos também no final do primeiro terço da prova, 11 jornadas em 34. Portanto, é uma boa altura para analisarmos, nomeadamente, este terceiro ciclo, constituído por 4 jornadas, tal como o anterior, mas o facto mais destacado é ter durado apenas 2 semanas. Foram 4 jogos em 14 dias, no caso das equipas que disputam as competições europeias, ainda mais um jogo, portanto, um ciclo muito animado e agitado, e que não teria nada de especial, esta intensidade de jogos, se o campeonato não tivesse parado durante um mês antes e agora parasse durante 3 semanas. A conclusão que se tira é que, num mês e 3 semanas, ou seja, quase 2 meses, vai haver 15 dias dedicados ao campeonato português, o que é realmente muito pouco, e numa altura em que se discute tanto a qualidade da Liga Portuguesa, se calhar não era nada má ideia começar por aqui. O calendário se calhar contribui também para essa falta de qualidade. Mas vamos à análise do desempenho neste terceiro ciclo da Liga Portuguesa. Entre os melhores, claramente destacado, Benfica. 4 vitórias, 12 pontos, vale a liderança isolada. Depois o Porto com 3 vitórias e um empate, 10 pontos. Segue-se o Sporting com 3 vitórias e uma derrota, e portanto 9 pontos. Braga e Gil Vicente, 2 vitórias e um empate, 7 pontos conquistados. E depois o Tondela e o Belenenses, SAD, com 2 vitórias, o que corresponde a 6 pontos. Um outro destaque importante, o líder no final do segundo ciclo, que era o Famalicão, fez apenas 5 pontos, caindo para o terceiro lugar. Nada mal para uma equipa, mesmo assim, uma equipa que vem da segunda liga e há 25 anos que estava arredado do confronto com os melhores.
E aqui um jogo com o Porto e outro com o Braga.
Exatamente. E o com o Braga, o resultado até não foi mau. Jogou quase sempre com 10 homens, com o Porto perdeu, se calhar o pior até foi permitir agora esta recuperação ao Moreirense na última jornada, em que estava a ganhar 3-0, já perto do final do jogo, e permitiu o empate a 3. Entre os piores, o Aves, que já começa a ser um caso preocupante, 0 pontos conquistados neste terceiro ciclo, já não pontua nem ganha desde meados de agosto, tem 9 derrotas consecutivas e igualou o pior registro no primeiro terço do campeonato, remontava a 1996. Depois o Santa Clara com 2 empates, 2 pontos apenas, Portimonense e Marítimo apenas com 3 pontos, nenhuma vitória, e não será por acaso que o treinador do Marítimo foi vítima de mais uma chicotada psicológica, o Nuno Manta Santos, e foi para o Desportivo das Aves tentar salvar uma equipa que ainda está em pior situação do que o Marítimo. Um outro destaque curioso, Moreirense não perdeu qualquer jogo, tal como o Benfica e o Porto, foram as únicas 3 equipas que não perderam nestes 4 jogos do terceiro ciclo, mas também não ganhou, 4 empates. Destaques individuais neste terceiro ciclo do campeonato, mais uma vez para Pizzi, 2 golos e 2 assistências, naquela luta pessoal que tem com Bruno Fernandes e Fábio Martins pelo estatuto de melhor, ou pelo menos jogador mais valioso do campeonato. Pizzi destaca-se, leva já qualquer coisa como 8 golos, é o melhor marcador do campeonato sendo um médio, e 4 assistências. Portanto, o benfiquista para já neste momento é o homem do campeonato. Já no que diz respeito ao fim do primeiro terço, portanto temos um terço do campeonato concluído, há que dizer que os 5 da frente, 4 deles já eram os 5 melhores classificados na época passada. A novidade é obviamente o Famalicão, que nem sequer estava na primeira divisão, e o ausente, em compensação, é o Braga, que era terceiro na época passada, à 11ª jornada, com 24 pontos, tantos como tem agora o Famalicão, curiosamente, mas os bracarenses agora têm apenas 15, portanto, perderam 9 pontos, é a maior diferença pontual entre uma época e a outra, e, portanto, é preocupante para o Braga, mesmo que esteja a fazer uma excelente Liga Europa. O líder é diferente, o Benfica em 18-19 era apenas 4º classificado nesta altura, com 23 pontos e com Rui Vitória, agora é primeiro com 30, portanto, mais 7 pontos, significativa a diferença. O Porto era líder na altura, agora é segundo, curiosamente até tinha menos menos um ponto do que o que tem hoje em dia, mas a classificação é pior. O Sporting era segundo com 25, agora é quarto com menos 5 pontos. O Vitória Guimarães repete o quinto lugar. As maiores diferenças, além do Braga com menos 9 e do Benfica com mais 7, é o Aves com menos 7 pontos. Tinha 10, agora é o último com 3. E, pela positiva ou Boa Vista, tinha 9. Estava mesmo ali, vai não vai, para cair abaixo da linha d'água. Agora tem 15. Ou seja, mais 6 pontos e está tranquilo.
Em sossego e também tranquilo está então o calendário no que diz respeito ao campeonato, porque este é um fim de semana consagrado a seleções. O próximo fim de semana, mais uma eliminatória da taça. O campeonato regressa apenas no último fim de semana deste mês de novembro. E vamos olhar então para a seleção portuguesa, que vai fechar a fase de qualificação rumo ao Euro 2020, domingo, no Luxemburgo, às 14h, defrontando a seleção do Grande Ducado.
É verdade, e depois das vitórias normais de Portugal e da Sérvia ontem perante a Lituânia e o Luxemburgo, fica tudo por decidir na última jornada do Grupo B de apuramento para a fase final do Euro 2020, sendo que nesta última jornada Portugal joga no Luxemburgo e a Sérvia recebe a Ucrânia. Portugal está na segunda posição, que vale o apuramento direto, com um ponto de vantagem sobre a Sérvia, o que significa que a seleção está apenas obrigada a fazer o mesmo resultado que a Sérvia para ficar apurado. Lembrando que quem ficar em terceiro vai para o play-off, já que tanto Portugal como a Sérvia venceram os seus grupos da Liga das Nações. Naturalmente, a Ucrânia já garantiu o apuramento como primeiro lugar do grupo e não precisa do resultado em Belgrado, mas também é verdade que a diferença entre Portugal e o Luxemburgo é realmente abissal. Repara, em termos de valor estimado pelo site Transfermarkt dos jogadores convocados, Portugal ultrapassa os 600 milhões de euros, até costuma ter um valor mais elevado, porque faltam jogadores muito valiosos como Félix, William, Nelson Semedo, André Gomes ou Rafa, e o Luxemburgo não passa dos 13 milhões. É mais ou menos o que vale o Tondela em termos de plantel. O plantel português vale cerca de 50 vezes mais do que o plantel do Luxemburgo. Aliás, basta ver que 13 dos 23 convocados portugueses valem mais que o plantel do Luxemburgo todo junto. Portanto, logo é isso, percebem as diferenças. No ranking também enorme diferença. Portugal é 6º, o Luxemburgo ocupa a posição 96 do ranking da FIFA. E sendo que, apesar de tudo, o Luxemburgo melhorou bastante nos últimos anos, é um facto. Por exemplo, seria quase impossível imaginar o Luxemburgo a empatar em França, como fez no caso do apuramento para o Campeonato do Mundo 2018, do qual a França seria campeão, ou, por exemplo, até perder com a Ucrânia em casa ainda há alguns meses por 2-1 com um gol na própria baliza e ir à Ucrânia e só perder por 1-0. Portanto, esta equipa do Luxemburgo está claramente melhor. Por exemplo, em 2018 e 2019 venceu 6 jogos em 17, incluindo particulares, sendo que apenas foi goleada 2 vezes, 4-0 pela Áustria e, há cerca de um mês, 3-0 por Portugal em Alvalade. Isto mostra bem o que mudou para melhor nos resultados da seleção. Não foi pelo treinador, porque é o mesmo. Luke Ortiz continua no cargo desde 2010 e veio do sub-21. Isso talvez explique alguma continuidade e a melhoria do Luxemburgo. Mas, acima de tudo, penso que o facto de ter jogadores de mais qualidade e a jogar em ligas até interessantes, como o Gerson Rodrigues, do Dinamo de Kiev, o Olivier Thiel, do Ufa, da Rússia, o Chano, do MLS, o Laurence Jean, do Paderborn, da Bundesliga, isto ajuda a que o nível tenha aumentado e, por exemplo, mesmo nos convocados para o jogo contra Portugal, falta um dos melhores, ou pelo menos mais valiosos, o Martins Pereira, que joga no Young Boys e que está lesionado. Do lado português já sabemos que há várias baixas, como eu disse, aos que referi, junta-se ainda, por exemplo, o Pepe e o João Mário, mas entre os não titulares absolutos desta seleção sobram para este jogo com o Luxemburgo jogadores com características ofensivas como Bruno Fernandes, Pizzi, Gonçalo Paciência, André Silva, Podense, Bruma, Jota e Éder, ou seja, um verdadeiro exército de avançados que podem perfeitamente atacar uma vitória clara no Luxemburgo e garantir a qualificação direta para, note-se, o campeão da Europa.
Vamos fechar com as probabilidades, números redondos, à volta deste Portugal-Luxemburgo.
Sim, eu daria aí uns 4% de possibilidades do Luxemburgo vencer Portugal, o que seria uma das maiores zebras da história do futebol recente, 11% para o empate e 85% para a vitória de Portugal.
Luxemburgo-Portugal, jogo com relato na TSF domingo, 14h, com o enviado especial António Botelho. João Nuno Coelho, até para a semana.
Até para a semana, foi um gosto.
Mais uma edição de Números Redondos e todas as histórias que só os números podem contar.
Números Redondos. Patrocínio Placar.pt.